É um privilégio, mas ao mesmo tempo, para mim é uma enorme responsabilidade, né? Poder estar aqui, poder compartilhar essa palavra com vocês. Quando ligaram para mim para que eu pudesse estar aqui, foi uma consulta, né? Para que eu pudesse estar aqui, eu aceitei. Mas depois de alguns meses, eu falei, puxa vida, entrei numa fria. Não deveria ter aceito, né? Porque eu comecei a ver os preletores, o pessoal que ia estar aqui. Eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Mas Deus nos deu graça, é que nós estamos. Então que o Senhor mais uma vez esteja conosco, nos ajude. Meu nome não é Santareno, meu nome é Candondo. Candondo por quê? Porque eu não nasci na cidade, eu nasci numa aldeia. Eu fui conhecer a cidade com 11 anos. Até meus 11 anos eu morava numa aldeia, lá no interior de Angola. Então eu me converti a fé cristã, com 11 anos fui morar na cidade, mas quando eu fui morar na cidade, lá em Angola, na altura havia guerra civil. Então tinha soldados cubanos, soviéticos em Angola, do sul de Angola tinha soldados sul-africanos, guerreando, porque havia esse conflito que para os angolanos era guerra civil, mas no exterior, ou seja, fora de Angola, era conhecido como a Guerra Fria. Eu fui treinado pelos soviéticos e cubanos, participei da Guerra de Angola, fiquei 4 anos na guerra. Eu saí da guerra porque acionei uma mina com um caminhão. Se essa mina fosse mina antipessoal, eu estava sem perna agora. Mas a mina era mina anticarro, então foi em cima do caminhão. E eu saí do exército considerado como um inválido, alguém que não tinha futuro, alguém que não tinha... As pessoas olham para mim, eu não tinha perspectiva alguma de vida. Mas Jesus deu perspectiva de vida para mim. Encontrei numa lata de lixo uma revista da editora Betânia, Mensagem da Cruz. E então eu estava lendo a revista e na revista tinha lá um comentário que dizia, se você quer ser pastor, quer ser missionário, venha estudar no Seminário Betânia. Aí eu escrevi para o Seminário Betânia e depois eu vim aqui no Brasil. Quando eu chego lá na cidade onde eu fui estudar, lá em Altona, interior do Paraná, Deus me deu o privilégio de ter 3 pessoas no quarto, ou seja, 2 pessoas no quarto. E uma delas é este irmão que está aqui, o pastor Augusto Meck, que me recebeu lá em 94, então, recém-chegado de Angola, não sabia nada do Brasil, sem família, sem nada aqui. E então, ele me adotou como irmão, me adotou como família, me apresentou à Igreja Holiness. Então, a Igreja Holiness me adotou. Esse tempo todo que fiquei aqui no Brasil, os irmãos me deram todas as condições para estudar, para me preparar melhor. Terminei a faculdade, estou lá em Curitiba, trabalho com a Igreja Menonita e eu tenho viajado para Angola para também trabalhar em projetos sociais, trabalhar com igrejas, treinamento de líderes. E aqui no Brasil eu trabalho no curso Perspectiva. Não sei se vocês já tiveram ideia, o curso Perspectiva trabalha com mobilização da igreja local para a missão. Além disso, também com a Missão Mais. A Missão Mais, aquela que trabalha com a igreja sofredora, a igreja perseguida. A gente sabe que já tem uma agência do irmão André, né? A Portas Abertas, que trabalha bastante tempo com a igreja perseguida. A Missão Mais trabalha com a igreja sofredora, e eu trabalho mais na capacitação de jovens que estão indo para essas missões. Quando me deram esse tema, o que você poderia falar, Santareno? O que você poderia abordar? O tempo que eu estou aqui no Brasil, o tempo da minha conversão, a interação com a igreja brasileira, com missões, eu tenho algumas vezes ido para a Amazônia, além de ir para Angola, além de estar envolvido com a igreja brasileira na capacitação de mobilização de brasileiros para a missão. Algumas coisas me chamam a atenção na igreja brasileira. A igreja brasileira é considerada uma força missionária. Quando a gente fala de força missionária, segundo as agências missionárias, um país é força missionária quando recebe menos missionário e manda mais missionário. Então, o Brasil, a partir de 1982, o Brasil deixou de ser um campo missionário, passou a ser uma força missionária, porque começaram a sair mais brasileiros indo para fora do que gente aqui no Brasil, gente que vem para ser missionário aqui no Brasil. Então, quando mais envia do que recebe, passa a ser uma força missionária. Porém, é perceptível que aqueles que vão, muitos deles não ficam muito tempo, eles voltam por causa do preparo. Mas também é verdade que a gente percebe que nas igrejas, a igreja às vezes, nós temos muitos irmãos na igreja, mas nem todas as pessoas que estão ali na igreja realmente são discípulos de Jesus, têm um compromisso com Jesus. Então tem algumas questões aí que precisam ser esclarecidas, precisam ser claras. Então eu gostaria de ler com os irmãos um texto, para não serem minhas palavras, ler o texto com os irmãos e então nós encontrarmos. Por que do fracasso de alguns modelos de discipulado. Essa é a minha fala nesta manhã. O fracasso de alguns modelos de discipulado, né? Tanto aqui como lá, né? Tanto aqui, esse modelo é aplicado na igreja local, não dá certo, como também não dá certo lá distante, onde o missionário vai pregar o evangelho. O meu texto que a gente vai ler é Marcos capítulo 8, versículo 27 até o versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 27 até o versículo 38, que diz assim: Jesus e seu discípulo dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elia e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós sabemos que Jesus estava no final do seu ministério. Jesus andou de cidade em cidade, aldeia em aldeia, agora está no final do seu ministério. Ele está caminhando, então, em direção agora a Jerusalém. Jesus estava caminhando não sozinho com seus discípulos, mas também a multidão. Chega um momento que Jesus chama os discípulos e a multidão e pergunta: olha, o que, que as pessoas dizem que eu sou? Olha, a multidão diz, os discípulos respondem, a multidão diz que você é um profeta, é João Batista. E mais vocês, o que vocês dizem? Os discípulos vão dizer: olha, tu és o Cristo. E Jesus então diz para Pedro: olha, o que você diz, não, o que você acabou de falar, não diga a ninguém. A palavra Cristo quer dizer ungido, quer dizer o Messias. O Messias ungido é o Filho de Deus. A fala de Pedro dá a entender que Pedro, naquele momento, compreendeu quem era a pessoa de Jesus estar aí com ele. Mas nós sabemos pelas Escrituras que isso não estava bem claro ainda para Pedro, porque foi mais tarde que Pedro entendeu que esse ungido de Deus que iria morrer na cruz, pelos seus decide levantar a mão ou ir lá para frente, não é a pessoa, é quem o convidou que diz: levanta a mão. Ele está falando para você: levanta a mão. Aí essa pessoa levanta a mão, ela vai lá para frente, ora por essa pessoa, mas a pessoa entendeu o que ela fez? Ela não entendeu. Ela recebeu o evangelho? Ela não recebeu o evangelho. E nós oramos pela pessoa, ela começa a frequentar a igreja, começa a frequentar os cultos por causa da amizade que tem com aquela pessoa, mas isso não quer dizer que a pessoa recebeu o evangelho. Essa pessoa começa a fazer parte da classe de discipulado, começa a fazer parte de estudos, mas a principal coisa que ele deveria, que seria a base para que houvesse esse estudo, ele não recebeu. Foi o quê? O evangelho. Eu dou aula lá em Curitiba, dou aula em duas faculdades teológicas. E um dia, em sala de aula, eu perguntei para os alunos: o que é o evangelho? O que as pessoas dizem que é o evangelho? Evangelho é boas novas. Sim, se perguntar na maior parte dos evangélicos, vão dizer que o evangelho é boas novas. Mas é só isso. O evangelho não é só isso. Não é só boas novas. A palavra boas novas, ou evangelium, não era uma palavra que era usada no Velho Testamento. Você não encontra essa expressão, essa palavra boas novas. Essa expressão boas novas, boas notícias, era quando um rei ia para a guerra, ele tinha um soldado, alguém que era indicado para dar as boas novas à cidade de onde ele saiu. Então, se o rei foi para a batalha e ele conseguiu guerrear, conseguiu vencer os seus inimigos, então alguém tinha que correr para a cidade para avisar, para dar as boas novas. O rei ganhou a batalha. E essa palavra é boas novas, boas notícias. Segundo Paul Hibbert, que ele tem um livro, já é falecido, teólogo americano, tem um livro sobre contextualização do evangelho. Ele diz que o cristianismo é a única religião que trouxe para si a ideia do conceito da palavra evangelho, boa notícia. Mas quando você fala boa notícia, é o quê? O evangelho é o quê? Então, às vezes, o que o evangelho que nós pregamos na igreja é: boas novas ser uma boa notícia? Como é que é o nome do irmão?
Leonardo. Leonardo tem alguém doente da família, alguém no hospital. Leonardo está triste, passa notícia para várias pessoas. Leonardo escuta que a pessoa está, o estado de saúde está precário. Leonardo está preocupado. E aí, dia seguinte, ele vai para o hospital e quando ele se depara com o médico, o médico diz assim: olha, tenho boa notícia para você. O seu familiar não está mais naquele estado crítico. Essa é boa notícia para ele, mas não é a notícia de salvação. Quando alguém está sem emprego, ele distribui o seu currículo em várias empresas, de repente recebe uma ligação: olha, você vem aqui, a gente quer fazer uma entrevista. E depois da entrevista, ele recebe a boa nova: você está sendo contratado. É boa nova. É o evangelho, mas não é o evangelho de Jesus. De certa forma, o que eu estou querendo dizer é que nós podemos pregar boas notícias na igreja, de que Jesus salva. Salva do quê? Da fome, da miséria, de uma doença, de uma enfermidade. Jesus salva o teu casamento, Jesus salva muitas outras coisas. Mas ainda não pregamos o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o próprio Jesus. É a boa nova é o próprio Jesus. Jesus é o evangelho de Deus. Segundo, por que Jesus é o evangelho de Deus? Porque ele é o meio da reconciliação entre nós e Deus. Alguns teólogos defendem a ideia que antes da boa nova tem que vir a ruim, a má notícia. Qual é a má notícia? Paulo diz da má notícia. A má notícia é que nós éramos inimigos de Deus. A má notícia é que nós vivíamos mortos em nossos pecados. A má notícia é que nenhum de nós tem condição de buscar a Deus. A boa notícia é que nenhum de nós tem a possibilidade de estar próximo de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A boa notícia é, ou seja, a má notícia é que nenhum ser humano, pelo seu próprio esforço, consegue chegar até Deus. Quando a má notícia não é anunciada, não tem como haver a boa notícia. A boa notícia não faz sentido se não há uma compreensão da má notícia. Então as pessoas nas nossas igrejas precisam saber, precisam ouvir do púlpito que o homem é pecador, que ele está afastado de Deus, está afastado da graça de Deus, que o pecado o torna inimigo de Deus, que o pecado fere a santidade de Deus. Foi isso que fez Jesus ser crucificado na cruz. Quando Jesus morre na cruz, não é por causa da liderança religiosa. Quando ele, lá no monte, quando Jesus ora e o seu suor transformou-se em gota de sangue, não é por causa do sofrimento que ia passar. Não, era por causa dos nossos pecados que ele iria carregar. Então, se não houver a transmissão da má notícia, não tem como a pessoa ter o evangelho. O evangelho não faz sentido. Para que você precisa de Jesus? Fala para alguém que está bem. Nós pregamos o evangelho falando assim: olha, se você receber Jesus, tua vida vai melhorar. Se você receber Jesus, você vai ter, a tua família vai ser restaurada. Se você receber Jesus, o teu emprego vai ser restaurado. O nosso foco é mais voltado para quê? Para o bem-estar. Quando não é isso que vai acontecer. Quando não é isso que tem que ser anunciado. Olha, você tem que receber Jesus, porque ele é o único escape, ele é o único que pode salvar você dos teus pecados. Neste momento você é pecador, neste momento você está afastado da glória de Deus. Nesse momento, se você viver e morrer nos seus pecados, você morrerá eternamente. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, né? A graça de Deus é o quê? É favor imerecido. E a misericórdia de Deus é o quê? Deus não nos dá o que nós merecíamos. A misericórdia é que Deus não nos dá o que nós merecíamos. E a graça, o que é que Deus faz? Deus nos dá o que nós também não merecíamos. Eu e você, o que é que nós merecíamos? A morte. Mas Deus, por sua misericórdia, faz o quê? Nos dá o perdão em Cristo Jesus. Deus não me dá, não dá a você o que você merece, por sua misericórdia. Mas a misericórdia faz com que Deus nos dê a sua graça de nos dar o que nós não merecemos. Este é o evangelho. Tem que ter a má notícia para depois ter a boa notícia. Como é que alguém vai entender quem é Jesus? Por isso que Jesus é o cara legal. Jesus é um cara legal, um cara bom. Jesus é o companheiro. Jesus é o meu mano, né? A pessoa não entendeu. Não, você não entendeu Jesus. Jesus não é meu mano, coisa nenhuma. Tá? Essa forma de lidar com Jesus como se fosse apenas alguém com quem eu me relaciono, do jeito como eu acho, como eu quero. Não, há um abismo entre Deus e os homens, e esse abismo é causado pelo pecado. O evangelho é que Deus, em sua graça e misericórdia, ele nos amou, e Jesus sofreu a penalidade, ele nos salvou. Nas outras religiões, você tem que fazer muitas coisas para poder, talvez, receber algo dos seus deuses. E às vezes eu acho, eu sou africano, sou angolano, vivi numa cultura animista, às vezes eu acho que em algumas igrejas é perceptível a presença do paganismo. O que é paganismo? Paganismo é aquela religião onde você tem que satisfazer o seu Deus e, em troca, o seu Deus dá a você o que você precisa. Isso é paganismo. Se a pessoa é cristã, recebeu Jesus, acabou o paganismo. Não existe, porque é pela fé. É pela fé, salvação é pela fé e não pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém diga, eu fiz mais, eu mereço, eu posso. Não, todos pecaram e todos que podem ser salvos, são salvos pela graça na fé em Cristo Jesus. Nada mais eu posso fazer, nada mais você possa fazer, a não ser apenas crer no Senhor Jesus. Então, uma vez que as pessoas estão recebendo o evangelho, onde Jesus salva da doença, da enfermidade, salva o seu casamento, salva do problema social, o problema existencial não foi resolvido. O problema com Deus não foi resolvido. A pessoa frequenta a igreja, mas o problema dele com Deus não foi resolvido. Qual? De que ele é pecador, precisa reconhecer Jesus como seu Senhor Salvador e se render a Jesus. Isso não foi resolvido. Então as pessoas estão na igreja, sabem que Jesus é bom, e é bom mesmo. Sabe que ele abençoa, e abençoa mesmo. E como é que fica a sua condição de pecadora diante de Deus? Então eu costumo dizer que há um fracasso no discipulado quando o evangelho é mutilado, quando o evangelho não é entregue como é o evangelho. O evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus que morreu pelos nossos pecados. Nós que éramos inimigos de Deus, Deus fez o que com Jesus? Deus fez de Jesus o sacrifício perfeito. Então, se eu entendi isso, aí dá para entender que eu posso, então, caminhar tendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Segundo, se uma pessoa recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então ela sabe, essa pessoa sabe que é pecadora. Ela sabe que nela mesma não há bem nenhum, não há algo que ela possa fazer que o possa salvar, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. A partir dali, o que tem que acontecer? Esta pessoa, ela precisa estar inserida numa realidade de vida onde ela tem que interagir com Deus e com o seu mundo, com a sua realidade. Jesus fez isso com os discípulos, ele andou com os discípulos. Nós ouvimos isso hoje e eu fico feliz quando o irmão fala que discipulado é indo, é caminhando, é estar junto. Aqui há um problema de que aquela pessoa que se converteu, entre aspas, que recebeu não o evangelho, mas o evangelho da boa notícia que vai salvar da família, do problema social que a pessoa tem, essa pessoa não recebeu o evangelho que é Jesus. O que nós fazemos com ela? Nós doutrinamos ela. Nós ensinamos em quantas partes a Bíblia é dividida, nós ensinamos os versículos da Bíblia, nós ensinamos o que é salvação, o que é graça, o que é misericórdia, ensinamos a doutrina básica da fé cristã, e essa pessoa vai assimilando tudo isso. Mas lá atrás já fez uma coisa errada. Ele não recebeu o evangelho. Agora está sendo o quê? Está sendo doutrinado. Então ele tem um curso de discipulado. Participa de um curso de discipulado e depois de 1 ano, 2 anos, acabou. Sabe? Ele foi doutrinado, mas ele não interagiu com a sua própria vida. Talvez que houvesse um momento de caminhar com ele. Então, em segundo lugar, eu creio que o discipulado, ele vai fracassar quando não se caminha com a pessoa. Por simples razão. Se eu for fazer discipulado com alguém, onde apenas esse discipulado é voltado em estudar, em estar estudando junto e não caminharem junto, eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas pessoas que saem da sua casa até a igreja no carro discutindo, casais que estão discutindo, um falando um monte de coisa para o outro, mas quando chega na igreja, muda o ambiente. A pessoa entra na igreja, ela não é aquela pessoa que estava no carro, é outra. Ela cumprimenta os demais com toda essa alegria, mas lá no carro estava discutindo. Ela não foi aquela pessoa, é outra pessoa. Por quê? Porque talvez o discipulado de só estudar a Bíblia, só doutrinar a pessoa, cria uma dupla identidade, onde a pessoa é uma coisa dentro da igreja e fora dela é outra pessoa. Até porque isso já está na cultura brasileira. O Brasil é um país católico e traz consigo os valores cristãos católicos presentes. A ideia do dualismo religioso, a ideia do bem e do mal, não é tanto evangélico, é muito mais católico. A ideia de mundo sagrado e mundo profano, ele está presente no modo de pensar do brasileiro. Pois é, então o que é sagrado? Sagrado é a casa de Deus, é o templo. O que é sagrado? Aquele culto, aquele momento é sagrado. O que é sagrado? Quando vou para lá, aquilo é sagrado. Então quando eu saio daquele momento, não é, eu estou fora do sagrado. Eu estou fora do ambiente onde existe a presença de Deus. Porque Deus está lá no templo. Inclusive, se tem uma mulher com filhos na igreja, menino conversando, eu falo, cala a boca, você está na igreja. Não pode conversar, não é porque conversar incomoda as demais pessoas, é que conversar, você está na casa de Deus. Então, nós temos a ideia de que casa, igreja, é lá, casa de Deus é lá. Então, se não interagir um discipulado onde há uma interação com a pessoa, eu não vou perceber quem realmente é esta pessoa que eu estou discipulando. Eu fui discipulado durante 4 anos pelo Valdir Stoyonager e o Osmar Ludovico. Uma vez, Osmar ligou para mim e falou: Santareno, meus filhos querem conversar com você sobre Angola. Será que você podia vir? Chega mais cedo. Tá bom. A que horas? 12 horas. Pois é. Aí estava acertado, o menino ia estar com seus colegas lá em casa do Osmar. Mas no horário que eu estava saindo, tocou o telefone. Era meu irmão lá de Angola. Atendi o telefone, conversei. Uns 30 minutos conversei, desliguei o telefone. O que eu tinha que fazer? Ligar para o Osmar. Aqui é um problema. Culturalmente, em Angola ou em África, o tempo não passa. Mas no Ocidente, tempo é dinheiro, o tempo passa. Você tem que chegar no horário. Para mim estava tranquilo, eu podia chegar atrasado. Por quê? Por que o tempo não passa na cultura africana ou em Angola? Porque o tempo é você, quem faz o tempo é você. Então o tempo não está fora de nós, o tempo está dentro de nós. Então, e nesse caso, a pessoa é mais importante do que as coisas. A Odebrecht estava lá em Angola, fazendo vários trabalhos lá em Angola, e lá no interior de Angola eles contratavam angolanos lá. Quando a pessoa estava trabalhando, os familiares iam visitar quem estava trabalhando. Sabe o que acontecia? Ele largava o trabalho para conversar com os familiares. Aí a empresa: não, não pode. Falou assim: não, mas é minha família. Não, não pode conversar, mas ele é minha família. Falou: olha, você vai ser demitido. Ah, se o dinheiro é mais importante que a minha família, então tá aqui o dinheiro, eu fico com a minha família. E aí as pessoas começaram a ir embora, por quê? Até que a empresa percebeu que o modo de pensar, a cosmovisão é diferente. Pois é, o Santareno no Brasil, estava na casa do Osmar, estava com o quê? Cosmovisão angolana. E eu cheguei lá, em casa do Osmar, na hora que eu ia pegar o ônibus tinha passado, eu já atrasei 30 minutos. O ônibus passou, eu não peguei. Peguei o outro ônibus, eu com celular. O que tem que fazer? Ligar. Não, tá tranquilo. Por quê? Porque o tempo não passa. Os meninos que saíram do colégio, com os quais eu ia conversar, estavam almoçando porque iam voltar pro colégio. Eu aqui, não, eles vão me esperar. Quando eu cheguei em casa dele, tinha passado 1h30 depois. Toquei a campainha, aí, quem é? Santareno. Veio fazer o quê? Já achei estranho, veio fazer o quê? Não, eu vim almoçar. A que hora nós combinamos? Eu já achei errado essas perguntas. Me convidou para fazer várias perguntas. Combinamos a que hora? Eu falei, 12 horas. Olha no teu relógio, que horas são? Falei, 1h30. Pois é, Santareno, nós já almoçamos, então o senhor fica sem almoço. Pode ir para casa, volta no outro. Nem abriu a porta para mim. Eu comecei a desconfiar se ele era crente de verdade mesmo. Ah, porque ele tinha que me amar. Um amor não faz uma coisa dessas. Eu voltei para casa, não queria mais falar com ele. Não gostei, porque afinal de contas, não tinha que ser desse jeito. Dias depois, ele liga para mim e diz assim: podemos conversar? Conversar comigo? Eu já não tô querendo conversar contigo. Por quê? Não, porque naquele dia lá, eu não achei bom a maneira que você conversou comigo. Tá bom. O que você acha de adolescentes que têm um trabalho no colégio sobre a África, que eles acreditam que esse africano tem comprometimento com a palavra, e eles marcam um momento de almoço junto com você, e você não aparece? O que você acha? Mas isso é verdade? Não, é mentira. Aí eu comecei a ver os meus conceitos sobre o tempo. Como é que eu lido com o tempo? E ele diz assim: olha, Santareno, quando você atrasa, você está roubando o tempo da pessoa que está te esperando. Você está roubando o tempo daquela pessoa. Tempo é precioso. O tempo se ele não está fora de nós, então o tempo é vida. Você está tirando a vida daquela pessoa. Aprenda isso. Ah, tá bom. Não foi fácil, foi difícil, mas me ajudou. Se eu tivesse apenas estudo bíblico com ele, ele não ia perceber esse aspecto da minha vida. No ano 2000, eu fui para Amsterdã, tive um congresso organizado pela Associação Billy Graham, e quem era um dos, o Valdir Stoyonager, foi convidado. Ele falou: eu não vou, Santareno, eu já participei em vários congressos, eu quero que você vá aprender, vai ampliar um pouco a tua visão. Aí eu fui. Fui lá em Amsterdã, foi bom o congresso, voltei pro Brasil. Quando tinha congresso brasileiro de missões, ele falava: já paguei tua inscrição, você tem que ir. Aí eu ia. Passagem, estadia, congresso, participava. Aí um dia eu estava na sala, no gabinete dele, e eu vi muitos livros na mesa, e eu olhei pros livros, ele falou: você gosta de livro? Eu gosto. Quais livros você gosta? Eu falei: esse aqui. Aí ele falou: olha, eu vou sair, preciso falar com alguém. Fale com a secretária, tem algumas caixas vazias. Pega aquelas caixas, entre aqui, pega os livros que você quiser. Aí ele saiu. Eu falei: mas o livro que eu quiser? Ele falou: sim. Você entendeu errado? Meu Deus! Tô na biblioteca dele, ele tá dizendo: pega o livro que você quiser. Vou levar tudo. Cheguei lá. eu peguei duas caixas de livro. A secretária dele, ele gosta disso aqui. Eu falei, mas ele falou para levar. Ih, não peguei esse lá, acho que não vai dar. Ah, acho que esse aqui. E eu fui pegando a minha alegria de pegar os livros. E eu levei os livros esperando a ligação. Uma semana eu não vi a ligação. Na outra semana ele falou, vamos se encontrar para conversar? Vamos. E eu pensei, vai falar do livro. E nós ficamos o tempo todo conversando sobre várias coisas. Não falou do livro. Aí eu fiquei constrangido, perguntei. Valdir, eu tô com um problema. Qual o problema? Olha só. Você está investindo demais na minha vida. Você investe tempo, atenção, paga para eu viajar até para a Europa, participar de congresso aqui no Brasil, um monte de outras coisas. E eu levei os teus livros. Eram teus, agora são meus. E se eu não der certo? E se eu falhar? Ele olhou assim, ele falou. Meu irmão, você faz a mesma coisa com Deus? Isso que você está me perguntando? Eu falei, não entendi. Vou te explicar. Você faz barganha com Deus? Você procura agradar a Deus para Ele te dar coisa? Você não entendeu o que é graça. Você não entendeu o que é misericórdia. Ele falou, oh, irmão, você não tem nada que me motive te ajudar. Nada. E aquilo doeu. Porque eu achava que eu era alguém importante. Porque eu achava que eu era alguém, eu tinha alguma coisa de especial para ele se importar comigo. Ele falou, você não tem nada, nada, nada que veja você para eu me importar com você. Agora tem uma coisa, Deus me deu a oportunidade de investir na sua vida. O que você vai fazer com isso é você e Deus. Não vem com o braço de gente. Agora eu comecei a pensar, então tem que levar a sério esse negócio. Ele falou, você não está levando a sério? Quando o irmão Davi começou a falar hoje de manhã sobre tarefas, e eu comecei a entender exatamente isso. Não é apenas estudar a Bíblia. Onde é que fica a gente? Onde fica Apocalipse? Quantos livros tem a Bíblia? Olha, tem coisa para fazer. Tem coisa para perceber que no encontro do estudo da palavra, talvez você não fala. Não estou dizendo que não tem palavra. Tem que ter palavra. Mas tem que ter esse contato físico, olho no olho, vida na vida, onde algumas dessas percepções vão aparecer. Onde tem que dizer, olha, isso está certo, aquilo está errado. Sabe por quê? Porque Jesus salva, mas não educa. Quem educa é a igreja. Cada um de nós traz consigo a sua história. Alguns não tiveram um pai presente, alguns não tiveram uma mãe, alguns tiveram uma história que não foram educados adequadamente. Alguns têm problemas psicológicos, emocionais, problemas talvez com o passado de droga não bem resolvido. Tudo isso foi carregado e a pessoa está ali presente. E nós começamos a fazer o que com essa pessoa? Ensinar a Bíblia para ele, quando tem outras nuances que precisam ser trabalhadas. Eu fui numa agência missionária, não vou citar o nome, onde eu fui falar, e eu falava sobre a ética de um missionário, a ética de alguém que vai pregar o evangelho, tem que ser coerente com as escrituras. Quando terminei de falar, e aí um jovem veio assim e falou, eu preciso falar contigo. Eu falei, por quê? Olha, tem esse problema que você falou, eu tenho. Esse meu irmão é missionário, está nessa agência já faz um tempo. Mas ele, quando era adolescente, lá no Rio de Janeiro, ele e os amigos dele passaram na frente do mercado e uns amigos dele entraram no mercado, roubaram. E quando saíram, disseram para ele, corre! Quando ele começou a correr, ele foi pego. E ele passou um tempo no centro de reabilitação e lá ele jurou que nunca ia deixar alguém tirar vantagem. Pelo contrário, ele iria tirar vantagem das pessoas. E esse comportamento, ele estava na missão, estava fazendo a mesma coisa. Por exemplo, a equipe foi para um país e lá onde foram, o pastor falou, olha, tem apenas um carro para andar com vocês. Eu preciso andar com um de vocês. Os outros vão ter que andar de ônibus. Ele já se voluntariava. Eu vou andar com o pastor. Aí foram para um lugar bem miserável, bem pobre, e o pastor lá falou, irmãos, os irmãos, na sua maioria, vão deitar no chão simples. Só tem um colchão de espuma. Que uma pessoa vai dormir. Ele já ia pegar o colchão. Já levantou, ia pegar o colchão. E os demais irmãos ficavam olhando, mas como é que pode uma pessoa dessa ser missionário? Ser um servo de Deus? Mas está aí alguém que foi salvo, mas o passado dele não foi resolvido, não foi educado. Então, haverá um fracasso de discipulado quando não existe vida na vida. Quando o discipulado não trabalha a realidade da vida das pessoas. Às vezes a pessoa esconde coisas que você não conhece, você não sabe. Por exemplo, eu comecei a discipular algum jovem lá em Curitiba. Então, o que é que eu fazia? Eu andava com eles. Andava com eles e um dia eu vi que o jovem comprou um relógio. Já tinha um relógio, comprou outro relógio. Não falei nada. Mais tarde eu perguntei, por que que você comprou aquele relógio? Ah, porque eu quero. Não, mas por que você quer? Só porque quer comprar? Não, porque é bonito. É só isso, não tem mais coisa. Não, é que eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho um relógio bom. Uau, você tem Jesus? Se você tem Jesus, precisa de acrescentar mais alguma coisa para ser visto pelas pessoas? Ser reconhecido por Deus não é suficiente? Se eu não tivesse caminhado com Ele, a gente não percebe isso. Algumas pessoas falam, pastor, estou com problema de finanças. Fala assim, olha, caminhando com essas pessoas, a gente percebe que o problema não está em ganhar dinheiro, está em gastar o dinheiro. Então, não tem que estudar só a Bíblia, talvez caminhar com elas para perceber, ter essas percepções de comportamento e atitude que as pessoas estão tendo. Terceiro, o discipulado, muitas vezes, ele é focado em conhecer sobre Jesus e não conhecer Cristo. Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Uns dizem, a multidão diz que você é o profeta. E vocês, o que vocês dizem? E talvez essa indagação a gente precisa fazer. Porque a multidão segue Jesus, mas não conhece quem realmente ele é. Agora, o discípulo de Jesus sabe quem é Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Algumas pessoas receberam Jesus como Salvador. E ele salva mesmo. Mas talvez não tenha uma visão clara de que Jesus não é Salvador se ele não for Senhor da vida da pessoa. A palavra, os discípulos responderam, tu és o Cristo. O Cristo quer dizer o Messias. Messias, o enviado de Deus. E quando a gente fala do Messias, estamos a falar do Rei Jesus. E há um texto na Bíblia que me faz entender quem é a pessoa de Jesus. Onde está Jesus agora? Quem é Jesus agora? Quando a gente olha no livro de Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, foi servo. Sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou acima de todas as coisas. Os teólogos dizem que Deus exaltou Jesus. Deus fez com Jesus três coisas. Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome. E esse nome é Senhor. Esse nome é Senhor. E Deus deu uma posição mais alta. A posição que talvez Satanás queria, ser igual a Deus, reinar igual a Deus. Adão queria ser igual a Deus. Jesus deu essa posição. Deus deu a Jesus o fato de ele estar assentado à direita do trono do Pai. Como vimos ontem, o trono não está vazio, ele está ocupado. Agora, quem está ocupado lá, por causa do nome de Senhor, aí a palavra Senhor quer dizer, meu dono, meu chefe, aquele que comanda, há uma ordem que Deus deu, uma ordem universal, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a ordem é que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Isso muda alguma coisa? Se não muda alguma coisa, a pessoa não entendeu. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo diz, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso estar falando com vocês aqui, irmãos, pode ter alguém com maior autoridade em Bíblia ensinar para vocês. Se o Espírito de Deus não abrir a mente, a minha mente, a sua mente, para entender essas verdades, nenhum de nós vai entender realmente o que Deus quer falar conosco. Então, nós falamos para várias pessoas, ou falamos Jesus como Senhor, 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 mas vamos parar um pouquinho. Será que nós falamos Jesus como Senhor, realmente como o Espírito revelou Jesus para nós? Quando Paulo ora, no livro de Efésios, quando Paulo ora pelos irmãos, ele diz que ele orava para que os irmãos conhecessem a plenitude de Deus, que Cristo habitasse neles, conhecessem a plenitude de Deus, mas conhecessem também a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Nós oramos para isso? Não. Nós oramos para ter mais dinheiro, boa saúde, para o dia correr bem, para tudo, ou seja, eu oro mais para o meu bem-estar emocional, psicológico, social, e talvez nunca parei para pensar, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso que Deus abra mais a minha mente, meu coração, que Deus se revele Ele como Ele é para mim, e não como eu penso que Ele é. Porque talvez essa visão de Jesus, um Jesus que é Salvador, mas que não comanda a minha vida, que não governa a minha vida, então faz com que eu sou discípulo, mas lá na igreja. Eu sou seguidor de Jesus, mas Jesus não governa sobre a minha vida, porque a minha vida me pertence. E talvez, quando Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, diz, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos mortos como também dos vivos. Eu costumo dizer para alguns irmãos, se você anda com Deus, se você ora a Deus, tem uma vida centrada em Cristo, uma vida cristocêntrica, e algumas coisas na sua vida dão errado, era para dar errado. Glorifica a Deus por isso. Se era para dar errado, era para dar errado mesmo. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu tenho medo de ser missionário. Olha, você não entendeu Jesus. Eu tenho medo que Deus pode me mandar para um lugar distante. Você não entendeu o que Jesus pode fazer com você? Eu estive na aldeia Buduú, no interior da Amazônia. Fomos lá em Boa Vista. Essa aldeia foi alcançada pelos missionários da MEVA, Missão Evangélica do Amazonas. E nós fomos para lá. Quando chegamos lá, estava o missionário, a esposa e tal. E nós vimos lá que tinha muita aranha. O missionário falou, toma cuidado com a aranha, que tem bastante aranha. E aí o pastor perguntou para a esposa do missionário, irmã, como é que é? Você não tem medo de aranha? Ele falou assim, pastor, Deus sabe que A coisa que eu tenho mais pavor neste mundo é aranha. Mas eu estou aqui. E a casa dos missionários, eles construem, a cama deles é quase no teto. Você tem que ter uma escadinha para chegar lá. Mas por que a cama de vocês ali? Não, porque à noite aqui vem onça e às vezes tem cobra, então tem que ficar lá em cima. Nossa, mas como é que você lida com isso? Só por Jesus, irmão, só por Jesus. Você acha que aqueles que estão hoje dando a sua vida, estão morrendo, é porque eles têm mais fé do que você? Não, é porque eles vivem para Jesus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então tudo que nós somos e temos não é nosso, passa a ser do Senhor Jesus. Então, se a pessoa entender o que é isso que aconteceu, este Cristo que eu estou dizendo, quando Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Quem é Jesus para você? É filho de Deus. Quem é Jesus para você? Está lá no céu. Quem é Jesus para você? É o Salvador. Quem é Jesus? É o cara legal. Quem é Jesus? É o meu mano. Não, ainda não é o Senhor. Porque se Ele é Senhor, Ele governa sobre minha vida, sobre minha vontade, governa sobre tudo que envolve a minha pessoa. E aí, eu não tenho mais a dupla identidade, onde eu sou uma pessoa na igreja e fora dela sou outra pessoa. Por quê? Porque onde eu for, eu tenho um compromisso com Jesus, que é o Senhor do Reino. Algumas pessoas falam assim, eu preguei mais ou menos essa mensagem numa igreja, o pastor falou, um irmão falou assim, pastor, eu posso concordar em tudo que o senhor falou, mas olha só, a profissão é minha, eu sou médico, eu me esforcei muito para ser médico. O senhor vem dizer que não é meu, é do Senhor? Eu falei, sim, é do Senhor, sua vida é do Senhor, tá? A vida não é sua, é do Senhor. Nós temos um prazo de validade. Em alguma parte do nosso corpo tem um carimbo assim, pá! Nesse dia vai acabar a validade. Acabou. Não importa qual dia, como vai acontecer, isso vai acontecer. Ele vai dizer, dá-me a minha vida. Ah, irmão, isso aí não é uma coisa bíblica. Como é que Deus vai falar que eu tenho que viver para Ele, então não posso ver a minha vida? Eu falei, exatamente isso que acontece. É que você recebeu um evangelho onde Jesus não faz parte. Você recebeu um evangelho onde vida religiosa faz parte. Fazer parte de um grupo de crente faz bem, até hoje. Receber Jesus é o quê? É decidir que sem Deus você não tem vida. E com Deus você vai ter vida. É um paradoxo. Quer viver? Morra. Eu quero vida. Morra primeiro para você ter a vida. Então, se Jesus não é Senhor da minha vida, se eu não reconheço quem é Jesus, o que vai acontecer comigo é que a minha vida, eu vou vivê-la o jeito que eu viver, do jeito que eu quiser. E nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Amós, ele diz que Deus, antes do culto, ele quer vida. Antes da adoração, há uma vida ali. Uma vida consagrada a Deus, uma vida separada para Deus. Onde, então, tudo que eu faço, o foco principal é a glória de Deus. Porque quando o texto termina lá em Filipenses, diz que essa ordem universal nos céus, na terra, debaixo da terra, toda liga confessa que Jesus é Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Qual é o fim último da maneira como eu vivo? É para quê? Agradar a mim mesmo? Não, é para trazer glória a Deus. Então o discípulo é aquela pessoa que está preocupado, está conectado em viver para a glória de Deus em tudo que ela faz. Vai cozinhar? Cozinha para promover a glória de Deus. Vai trabalhar? Trabalha para a glória de Deus. E tem alguns teólogos, como já do passado, como John Stott, que vai dizer que, na verdade, nós herdamos uma coisa dos gregos, onde nós temos esse dualismo. Então a gente se converteu, mas continua com o dualismo, onde o sagrado é sagrado lá, o profano é profano. Mas quando eu sou cristão, não tem esse sagrado e profano. Existe o sagrado em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Então, tem alguns lugares, algumas igrejas, onde o púlpito ele é sagrado. Ninguém pode ir lá no púlpito, né? Subir lá, tem que ser alguns ungidos que podem ir lá. Pois é, se você olhar para a história, diz que o púlpito foi usado pelos romanos. O general romano, quando falava para a tropa, tinha alguém que tinha que carregar o púlpito para ele falar. O púlpito não é coisa inventada pela igreja. Era do general romano. Mas nós transformamos o púlpito em uma coisa tão sagrada que para alguém subir ali, essa pessoa tem que ser ungido para poder chegar lá. Pois é, pela Bíblia, não é o lugar que tem que ser santo. É a pessoa que tem que ser santa. Então invertemos as coisas. Onde talvez eu for, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, a minha relação com as pessoas, é a partir de quem? É a partir de Cristo. Olha só, eu estava dando esse estudo para um grupo de irmãos lá em Curitiba, falando sobre o texto lá de Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Lá no texto diz assim, orar por aqueles que vos perseguem e abençoar aquele que te amaldiçoa. Um irmão terminou, quando terminou o estudo, o irmão falou assim, eu não consigo fazer isso. Como eu não consigo, então eu acho que isso só vai acontecer lá no milênio. Depois de Jesus voltar à sua igreja, quando nosso corpo for transformado num corpo glorioso, aí vai ser possível orar pelos inimigos e abençoar quem te amaldiçoa. Porque hoje mesmo, pastor, eu não estou em condição não. Eu falei, amém, realmente, você entendeu que não está em condição. Por isso você precisa estar sob o governo do Senhor Jesus. Se não estiver sob o governo do Senhor Jesus, não vai dar. Jesus diz assim, se o teu inimigo te pedir, te dar uma fase, ofereça outra. Se ele te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Quem era o inimigo dos judeus? Eram os palestinos. Eram os romanos. Se eram os romanos, então havia uma lei entre os romanos naquela época. Quando um romano estava caminhando, carregando peso, e ele encontrasse um judeu, ele dava o peso dele para o judeu carregar. Mas a lei dizia que ele tinha que carregar durante uma milha. Jesus está dizendo, se o teu inimigo falar, caminha com meu peso uma milha, você caminhe duas. A primeira você faz por quê? Para cumprir a lei dos homens. Mas a segunda, por causa do teu governo, ou do governo de Jesus sobre a sua vida. Jesus está sobre você, governa sobre a sua vida. De certa forma, existe o quê? Existem pessoas que vivem a sua vida e não estão sujeitas ao Senhor Jesus. Mas o que aconteceu com elas? Muitas delas foram discipuladas. Ou seja, o discipulado era para quê? Para conhecer a Bíblia, conhecer sobre Jesus, sobre Deus, mas não conhecer quem é o Senhor Jesus. Então, em alguns momentos, nós temos que perguntar para as pessoas, quem é Jesus para você? Eu estava fazendo estudo bíblico para casamento de um casal, e aí um jovem diz assim, pastor, esse é nosso último estudo para o casamento, já vamos casar daqui uma semana, tem uma coisa que eu e a minha noiva, nós combinamos, e nós viemos aqui falar com o Senhor, e o Senhor não vai fazer. É o quê? Pastor, normalmente na cerimônia do casamento, no final o pastor fala assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Nós não queremos que o Senhor cite essa frase. Olhei para a noiva, falei assim, minha irmã, vocês conversaram sobre essa frase aqui, vocês acham que nós não podemos falar, o que Deus uniu, o homem não separe. Sim. Sabe por que a gente fala essa frase? Porque lá em Gênesis, Deus diz, deixará um homem, seu pai e sua mulher, e unir-se-á a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Por isso nós dissemos, o que Deus uniu, vocês não separam. Já que vocês decidiram que essa frase não pode ser dita, é porque vocês não estão deixando a sua casa e se unirem. Então, eu não vou fazer esse casamento. Deus, procure outra pessoa que vai fazer o casamento de vocês. Já decidiram. Por que as pessoas já decidiram assim? Querem viver a sua vida. Queridos, se alguém diz que é filho de Deus, é cristão, quer viver a sua vida, não recebeu o Evangelho. Não entendeu Jesus. Porque o Evangelho não é de ver a minha vida, é ver a vida que Deus tem para mim. Como é que nós oramos? Nós oramos para que Deus nos dê uma vida. Talvez nós temos que orar, não a vida que nós queremos que Deus nos dá, mas a vida que Ele tem para nos dar. E é preciso muita consciência para orar. Deus, me dê a vida que o Senhor tem para mim, não a vida que eu quero. Nós temos planos, projetos, tudo projetado, entregamos para Deus. Deus, eu quero esta vida aqui. Mas Tiago vai dizer, se Deus quiser. Digam se Deus quiser. Não se eu quero, eu quiser. Não, se Deus quiser, Ele vai fazer isso. E não eu projetar, fazer projetos em nome de Deus, quando na verdade Deus não está nesses projetos. Mas a pessoa não é transformada, não está sujeita ao Senhor Jesus. Terceiro. Não, quarto. O discipulado focado só em momento de estudo, o foco principal está no quê? Está no conhecimento. As pessoas são ensinadas para conhecer teologia, conhecer Bíblia, conhecer doutrina, conhecer inclusive até a própria denominação. As pessoas são instruídas para conhecer a doutrina da sua denominação. E eu fiquei muito feliz quando o irmão Davi falou que a verdade, sem ser aplicada, vira maldição. E tem muita gente no Brasil que ouviram a verdade, mas não aplicaram para elas, essa verdade tornou-se maldição. Lá em Curitiba eu dou aula numa faculdade teológica, e numa matéria que eu dou é missão urbana. E às vezes nós estamos na rua para poder evangelizar, levar o evangelho para as pessoas na rua. O número de pessoas que conhecem a Bíblia e estão na rua é gritante. Eu conheci, eu peguei um violão, fomos lá na rodoviária, lá de Curitiba. De repente, uma pessoa viu que estava com a Bíblia em violão, veio e falou assim: pastor, preciso falar com você. O senhor é crente, né? Eu falei: eu sou. Por quê? Ele falou: a Bíblia e o violão, só pode ser crente. Aí pegou o violão, começou a dedilhar e falou: vamos cantar, pessoal. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, começou a tocar, falou, pessoal, vamos chegar lá, vamos chegar mais. E ele começou a chamar gente, e eu estava à espera dos irmãos da igreja para chegarem junto, já tem alguém para fazer o culto lá. E ele foi tocando, dedilhando, cantou uma música, cantou umas outras. Daí a pouco veio um jovem, assim, matapilho, chinelo, já gasto. E esse jovem chegou, falou assim, vamos lá, vamos cantar aquele hino. Quero que valorize o que você tem. Ele começou a dirigir um louvorzão ali. E ele falava alto, gritava, pessoal, cante para Deus, cante para Jesus. Quando terminou aquele momento, depois de evangelizar, eu chamei os dois e falei assim, fico muito feliz por ter encontrado vocês aqui, mas eu fiquei estarrecido, porque, desculpem, olhando para vocês, vocês são morador de rua. Sim, nós somos moradores. O que aconteceu? O que deu errado? Um deles falou assim, olha, eu era líder do grupo de louvor numa igreja lá em Santa Catarina, tive uma dificuldade lá com o pastor, e eu me afastei da igreja, me colocaram em disciplina, me afastei, e eu fui morar na rua. Fiquei tão mal que fui morar na rua. Como é que pode uma coisa dessa? Ele falou, não fica, pastor, não fica assim comigo, porque esse aí que estava dedilhando, tocando, esse aí foi pastor. Como assim foi pastor? Comecei a conversar com esse pastor, tal, ele falou assim, se o irmão quiser, eu vou me encontrar contigo na Praça Rui Barbosa. Quem conhece Curitiba sabe que fica a Praça Rui Barbosa. Ele falou assim, vamos combinar um dia. Tem um rapaz que ele mora em Curitiba, a família mora em Curitiba. Ele fez seminário Fuller, mestrado em teologia, nos Estados Unidos. Onde é que ele mora hoje? Mora na rua em Curitiba. O que aconteceu com essas pessoas? Viveram na igreja, sabem da Bíblia, sabem de Jesus, escatologia, tudo isso que você, talvez saiba muito mais do que você sabe, mas o que é que faltou? Obediência à palavra. Obediência. O nosso discipulado está focado em conhecimento apenas, e não em obediência. Ensinar as pessoas a obedecerem. E talvez essa parte de obedecer, como nós vimos hoje de manhã, é ali onde a pessoa vai ter que entrar em crise consigo mesmo. Mas olha, eu não consigo, aí eu consigo. Ou então ali onde ele vai ver que é possível viver Jesus sim. As pessoas mudam de vida quando? Quando o quê? Quando se sujeitam ao Evangelho. O que é que nós fazemos na igreja? Por exemplo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, natureza pecaminosa. E ele vai dizer o que é. Paulo vai dizer sobre mentira, sobre prostituição, Paulo vai dizer todas essas práticas de pecado, e Paulo fala, agora, revestidos, pois, como amados de Deus, de humildade, de santidade. Então, o que é vida cristã? Vida cristã é ouvir a palavra de Deus, ser confrontado por ela, deixar o que eu fazia e aplicar na minha vida a palavra. Em outras palavras, não tem como eu ser a mesma pessoa se apenas escuto, eu mudar, se eu sempre escuto, isso não aplica a minha palavra, a palavra de Deus na minha vida. Paulo diz assim, quem mentia, não minta mais. Só isso? Não, vírgula, fale a verdade. A pessoa antes de se converter fazia o quê? Mentia. Tinha hábito de mentir. Quando se confronta com a palavra, Paulo diz, não minta, agora fale a verdade. Se o hábito que tinha antes era mentir, agora põe outro hábito. Agora ó, é hora de pedir graça de Deus, misericórdia, para quê? Para se esforçar em falar a verdade. Se fizer isso, vai parar de mentir. A Bíblia diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitos cristãos não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Por isso o mal continua. Por quê? Porque está lá na Bíblia. Vence o mal como? Deixar de fazer o mal? Só isso? Fazendo o bem. Paulo está dizendo, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Vírgula, antes trabalhe. Se a pessoa não trabalhava e roubava, agora se converteu, tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Mudança de hábito. Onde a pessoa está sendo discipulada, o foco é mudança de hábito, mudança de comportamento. O que que acontece? A pessoa pode conhecer Bíblia, mas se essa pessoa não internalizar essa palavra, se dispor a mudança de vida, não vai acontecer. Nós temos alguns irmãos que falam assim: olha, nós temos problema de finanças. A igreja percebeu que tinha um casal que estava tendo muita dificuldade, porque tinha vários cartões de crédito, e aí então, o que, que tem que fazer? Ah, ore por nós. Não, não é oração não. Isso aqui não se cura com oração. Tem um curso chamado CRAU. Faz esse curso. Curso de finanças. Como administrar seu dinheiro. Não é Deus que vai ensinar você como lidar com dinheiro. Oh, eu tenho muitos hábitos. Não. Aprenda a fazer alguns passeios socráticos. Não sabe o que é passeio socrático? Dizem que Sócrates, o filósofo, andava nas ruas de Atenas para ver o que não precisava para viver. Eu e você precisamos ir no shopping. Desculpe quem tem loja aqui. Precisamos ir no shopping para dizer assim: olha, não preciso. Também não preciso.
Não preciso. Também não preciso. Não preciso por quê?
Porque nós aprendemos aqui: tudo que a gente vê, quer comprar. E mesmo não tem dinheiro, vai comprando. Agora, é isso que Deus quer de nós? Não. Um irmão disse assim: pastor, uns 4 anos atrás, economicamente eu estava bem, o Brasil estava crescendo. Então, eu deixei de morar numa casa. A casa não era muito boa para receber os irmãos, receber as pessoas. E queria ter uma casa grande. Tinha um condomínio que estava sendo construído. E eu entrei naquele negócio de comprar aquela casa. E eu comprei, hoje moro lá nessa casa. Mas para morar naquela casa, não podia usar o carro que eu tinha. Porque as pessoas iam olhar o meu carro e a minha casa, ia ter uma disparidade. Então, o que eu fiz? A minha esposa teve que comprar um carro, no nome dela, assim, um carro importado. Então, mas pastor, o que aconteceu? Eu orei a Deus. Deus me abençoou, tudo deu certo. E agora, pastor, eu fui demitido da minha empresa, não consigo pagar nem o carro, nem a casa. O que é que eu faço, meu Deus? Será que não foi de Deus? Eu falei, mas é claro que não foi de Deus. Fazer dívida não é de Deus. Está escrito na Bíblia. Se você empresta, o que que acontece? Você se torna escravo. Eu falei, irmão, bem feito. Como assim, pastor? Começou a chorar. Como assim, bem feito? Falei, irmão, agora o irmão vai aprender na dura. Você vai ter que vender a casa, o carro, as coisas que você tem, para ser igual a todo mundo. Você não comprou aquilo porque você precisava. O teu orgulho, a tua soberba, a tua vaidade fez você comprar. Será que você precisava disso aí? A Bíblia diz: tendo o que comer, o que vestir, esteja com isso satisfeito. Será que a gente está feliz com o que a gente tem? Ah, meu Deus! Quando você sai da igreja e vê no estacionamento o carro do irmão, você quer saber de quem é esse carro aqui? Na verdade, e se você souber que o irmão, talvez na empresa dele não é igual onde você trabalha, mas onde é que ele tirou dinheiro para comprar um negócio desse? No fundo você está falando assim: que miserável, eu não tenho um carro e ele tem um carro desse. Olha só, discipulado tem que focar o quê? Obediência. Ouvir a palavra, e essa palavra tem que me confrontar, e eu voltar para casa e falar assim: eu tenho que mudar. Então, uma das coisas que a gente faz lá em Curitiba com alguns irmãos, que a gente se pula, isso também, eu, graças a Deus, eu, quando estudei na faculdade, passei na faculdade Batista, e eu tive aula com um irmão, que dizia assim, irmão John Vincent. John Vincent, ele é das Filipinas, ele esteve aqui no Brasil algumas vezes, ele diz assim: há uma diferença de um país evangelizado de um país discipulado. Um país evangelizado é de pessoas que ouviram falar de Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. Um país discipulado é de pessoas que têm compromisso com o Senhor Jesus. E ele estava explicando essas questões. Por exemplo, quando você está discipulando alguém, dê tarefa para essa pessoa. Diga assim: olha, você faz isso. Aí no próximo encontro que vocês estiverem junto, pergunto: você fez? Não, eu não fiz. Ah, então vamos começar. Quando você aconselha alguém, o que você faz? Às vezes, quando você está aconselhando alguém, essa pessoa espera que você resolva o seu problema, certo? Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que você não tem que resolver, tem que ajudar a pessoa, ela, a assumir o seu problema e resolver. Você está lá para ajudar. Estou aqui para te ajudar. Mas ó, o pepino é seu, você vai tratar do pepino. A pessoa procura o pastor para quê? Para transferir os seus problemas para o pastor. Quando dá errado, o pastor também sabe, o pastor falou. O irmão ligou e falou assim: pastor, tem irmão da nossa igreja que é meu funcionário. Ele chega atrasado e sai cedo. E está dando um murmúrio aqui na empresa. O que, que o senhor acha que tem que fazer? Eu falei: você sabe o que tem que fazer. O senhor está ligando para mim para transferir a culpa. Não, não é isso, pastor. Não é tranquilo. Sim, sabe por quê? Porque você quer demitir. Fala assim: se eu demitir, como vou ser visto lá na igreja? Mas se eu demitindo com a tua palavra, eu vou dizer para os irmãos: não, eu falei com o pastor falou: demita-me. É isso que está acontecendo. Não, assuma. Assuma o seu compromisso. Assuma os seus problemas. Ajudar as pessoas a quê? Porque, irmãos, desculpe-me, tem pessoas que o tempo todo que viveram, pode ser adulto. Eu acho que adulto até pode ser mais complicado. Aquela pessoa que viveu 40, 50 anos, que não aprendeu a assumir os seus problemas, sempre culpou alguém, sempre teve desculpa para não fazer tal coisa. E essa pessoa se converteu. Esse hábito passou? Não. Pode ensinar a Bíblia para ela, ensinar. Alguém vai ter que confrontar essa pessoa. Alguém vai dizer assim: ó, meu amigo, está na hora de você crescer. Tá na hora, assim como todo mundo um dia teve que assumir os seus problemas, meu amigo, hoje você vai ter que assumir. Tem marido que quem assume a família é a esposa. Tem a esposa que assume o marido. Tem família, tanto a esposa quanto a mulher, que assume, não são eles, são os pais, os avós. Não assumiram a sua vida. Quem é bom problema, tem que chamar alguém para resolver. Não. Resolve você. As pessoas vão crescer. Porque existe, essa palavra não é minha, uma vez eu vi o pastor Russell Shedd falar que existe uma imaturidade na igreja. Por que existe imaturidade? Porque as pessoas não aprenderam a resolver os seus problemas. Não aprenderam a caminhar tomando decisões sérias de acordo com a palavra de Deus. Ainda tem que ter alguém para dizer para ele o que é que tem que fazer e o que não tem que fazer. Por mais que esteja muito tempo na igreja. Mas por quê? Porque elas foram ensinadas apenas a receber informação sobre Deus, sobre a Bíblia, e não obedecer a palavra. Se a pessoa mentia, tem que falar a verdade. Se roubava, tem que trabalhar. E não necessariamente receber uma verdade dessa e ficar por ali. Em quinto, o discipulado pode fracassar quando o foco principal é voltado para a igreja, voltado para dentro da igreja, não para fora da igreja. James Houston, ele diz que nós nunca vivemos numa época tão propícia para o discipulado como hoje, na sociedade pós-moderna, onde existe individualismo, onde não existe verdade absoluta. Então, o nosso foco como discípulos de Cristo não deve ser para dentro da igreja, mas para fora da igreja. Olha só, alguém poderia dizer: qual é o segredo para uma igreja crescer? É os irmãos da igreja manterem a amizade com os não cristãos. Nós temos uma igreja onde boa parte dos nossos irmãos da igreja não se relacionam com os não cristãos. Quem vai ser salvo nessa igreja? Quem é que vai ouvir a boa notícia do evangelho? Ninguém. Por quê? Porque nós só queremos estar com os crentes. Se eu me relaciono só com os crentes, e boa parte dos irmãos, 90% também faz a mesma coisa, então aqueles 10% lá na igreja, quando tem aquele culto especial, né, que vão assistir o culto especial, vão embora, depois não voltam mais. Agora, se eu me relaciono com pessoas não cristãs, e essas pessoas não cristãs se relacionam com mais pessoas que são cristãos, a chance de esta pessoa não cristã ouvir o evangelho é bem maior. Mas esse discipulado é tirar o foco para dentro da igreja, focar para fora. Eu dou aula no colégio lá em Curitiba, Colégio Bom Jesus. E teve um tempo que um professor de uma universidade saiu de Curitiba, foi fazer um curso fora, ele ia voltar depois, e eu fui colocado como substituto. E eu estava chegando lá, e o menino me falou assim: professor, eu vi agora no meu computador, vi que você é pastor. Aí chamou a atenção, todos ficaram conversando e tal.
e um diz assim: pastor, por que que existe o mal no mundo? Eu falei: sabe por que existe o mal no mundo? Sim. Eu falei: por tua causa. Nossa, como se o pecado, todo mundo ficou rindo assim. Não, só falei isso. Terminou a aula, ele falou: eu não entendi, por que com a minha causa? Eu falei: olha, você hoje fez bem? Hoje você fez algum bem para alguma pessoa? Não. Então, era preciso Deus estar ali para fazer esse bem, já que você estava lá? Vou pensar um pouco sobre isso. Eu estava fazendo um curso na PUC, e eu vi que o professor lá falava mal de igreja, o tempo todo falava mal de igreja, o tempo todo. E uma hora eu levantei e falei: professor, o senhor tem algum problema com a igreja? Eu tenho. Aí começou a falar mais coisas da igreja. Aí eu falei assim: eu também tenho esses problemas que o senhor está citando, mas eu não fiquei frustrado. E a aula era sobre psicologia, estava a falar sobre Lacan. Esse professor era lacaniano. Eu falei: professor, o que eu estou percebendo é que o senhor está fazendo terapia conosco. O senhor está frustrado, tem coisas que o senhor não resolveu. O senhor traz isso na sala de aula, sabe para quê? Para fazer a terapia com a gente. E aqui tem gente que é de igreja que tem medo de falar para o senhor. Como pastor, eu estou falando, eu sou pastor de igreja. Quando o nosso discipulado é focado para dentro da igreja, sabe o que acontece com nossos irmãos? Não conseguem ser cristão fora da igreja. É aquele jovem que vai na faculdade, tem dificuldade de se expressar, de ser ele mesmo. Tem medo do quê? Professor de geografia, de história, tem medo de saber que ele é cristão. Aliás, muitos dos nossos jovens que vão para o ensino médio, para a faculdade, têm crise, uma verdadeira crise de fé quando chega na faculdade. Por quê? Porque ele está vendo coisas, está ouvindo coisas que nunca ouviu lá na igreja e agora está ouvindo aqui. E ele fica balançando o que é mais importante. Não, é melhor ficar com o meu professor, a opinião dele é mais importante. Por quê? Porque a igreja preparou ele para viver dentro da igreja. Fora dela, ele não consegue viver. Não tem uma linguagem que interage com o não cristão. O que está acontecendo fora da igreja, ele não conhece, ele não sabe. É literalmente uma pessoa fora da realidade do mundo onde está vivendo. Se essa pessoa está fora da realidade do mundo que está vivendo, será que ele pode fazer discípulo? Será que ele pode levar alguém a Jesus? Eu não vou dizer que não pode, porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Mas existe uma barreira muito grande. Por isso que talvez nós temos hoje igrejas crescendo de gente que abandona a sua igreja e vai para uma outra igreja. Abandona a igreja e vai para outra igreja. E não pessoas que se convertem. Por quê? Porque na sua maioria nós, quando nos convertemos, nos é ensinado: se afaste de pessoas não cristãs. E a gente faz isso exatamente naquele momento do discipulado. Cuidado com o não cristão. Quando na verdade deveria ser: vai aos não cristãos e conte para ele como Deus teve misericórdia de você. Para terminar, quando alguém entende o verdadeiro sentido da pessoa de Jesus, o que ela é, o que faz com a pessoa uma mudança radical, uma mudança transformadora. Como eu já disse, ele não vive só para si, ela começa a perceber que ela está conectada com outras pessoas. Em outras palavras, o discípulo não é preparado para viver na nossa denominação, é para viver o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que as nossas denominações. Mas quando a pessoa é doutrinada, a gente aprende que a nossa teologia é melhor. A minha teologia é melhor do que a sua. Eu penso melhor. Minha teologia é calvinista. Você é arminiano? Ou a minha teologia é arminiana? Você é calvinista? Ah, não, eu sou wesleyano. Não, eu sou luterano. Jesus não veio aqui na terra para criar grupos de luteranos. Não, ele veio para salvar os que estavam perdidos e fazer deles seus discípulos. Aqui nesse auditório tem gente de diversas denominações. Talvez essas verdades façam sentido, mas vão fazer sentido lá fora, quando nós temos que interagir com os não com cristãos de outras denominações que professam talvez algumas práticas um pouco diferentes. Meu tempo já passou, só queria citar algumas coisas. Algumas doutrinas da fé cristã são centrais. Por exemplo, ninguém é salvo se não receber Jesus como seu Salvador. Sim, todas as igrejas evangélicas concordam. Se a pessoa morrer sem Jesus, está na perdição eterna. Todas as igrejas professam isso. A única forma de alguém se converter é se uma outra pessoa for lá chegar a essa pessoa, pregar o evangelho e essa pessoa receber Jesus. Sim, nós concordamos com isso. O que é que nos separa? São questões periféricas. Quando uma pessoa é discipulada para entender que o reino de Deus é maior do que as nossas teologias, ficará fácil para essa pessoa, talvez, aprender com os demais irmãos. Ter a humildade também de aprender com os demais irmãos. Aqui tem várias estantes de vários irmãos de outras várias editoras. Algumas delas não são das nossas denominações. Os cânticos que nós cantamos, muitos deles, houve uma época que a gente cantava vários cânticos do grupo lá da Lagoinha, que são batistas. Muitos irmãos cantaram de igrejas, talvez da teologia reformada. Se isso nós podemos fazer, por que que nós não podemos caminhar junto como discípulos de Jesus? Por simples razão, doutrinamos as pessoas, discipulamos as pessoas para acreditarem que a nossa teologia é a melhor teologia.
Meu Deus.
E eu fico feliz porque ontem Deus já falou conosco. Porque a melhor teologia e o melhor discipulado é onde Jesus é o centro, não é alguma igreja, alguma teologia, alguma denominação. Que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos e fazermos discípulos do Senhor Jesus.